E é isso aí para todo o Brasil e também para Portugal. Tá começando agora o programa mais intergaláctico, internacional da blogosfera, da podcastsfera. Eu tô falando de Triceratops Show, seu boletim semanal de música alternativa e outras cositas mais. Sejam muito bem-vindos, abra sua latinha de Bavária e vamos ouvir esse programa que tá sensacional. Meu nome é Luiz Terra e eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que...
Eduardo Aleixo!
Sensacional!
Só queria fazer uma breve explicação aí, porque às vezes chega pessoal que não conhece o podcast. Nosso podcast é o seguinte, a ideia é, somos dois amigos que semanalmente trazemos dois, às vezes mais, duas músicas pro outro ouvir. Então a gente toca e a gente tá ouvindo mesmo. É como se fosse em tempo real, assim, e nossas impressões, etc. Meio que um react, né? Nossas impressões são reais.
É uma conexão Sorocaba e Porto, tá ligado? Porque o Eduardo tá morando em Portugal, várias aventuras, né? Nessa cidade aí sensacional, que rola muito som, muitas festas, badalação, baladas, drogas das melhores qualidades, né? E daí ele vai contando pra mim as aventuras dele em Portugal. E eu vou falando sobre Sorocaba. Não só sobre Sorocaba, né? Sobre tudo que a gente consome aí de música, filmes, quadrinhos, HQs. Quadrinhos são HQs, inclusive, videogame, livros e o caralho. Então você tá chegando aí de turista pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a introdução do programa que a gente nunca fez, né, Du?
Vai que, né? Vai que chega o pessoal novo.
Vai que. E o povo clama, né? A gente demorou pra soltar essa semana, a galera já tava cobrando. Falei, gente, cadê o programa? Cadê o programa? Calma. A gente deu uma demorada, mas tá aí, né? É. Tá loucura a vida, né, Du?
Exatamente.
Tá trampando bastante?
Um pouquinho só. Fazendo uns sites aí.
Da hora.
Tô estudando um negócio chamado design editorial. Não sei se você já ouviu falar disso. Que é uma parada assim que é mais. Do design gráfico é mais.
Voltado pra.
É escrita, né?
Uhum.
Então.
Ah, você vê. Diagramação.
É, você vê em revista assim. Eu tô estudando pra web, né? Mas é legal ver umas fontes assim mais coladonas e uma diagramação que é focada no conteúdo mesmo.
Sim.
Bem interessante.
É, e é uma coisa que a gente não dá muito valor porque ela tem essa caráter funcional e tal, mas tipo, tem fontes que a fonte, por exemplo, a gente pega um livro assim, aquela fonte que tá no livro não é uma fonte à toa, assim, ela tem essa função de você trazer facilidade na hora de você, como que eu faço, posso falar, tipo, você escorregar pelas palavras, assim, ela tem essa função de você ter uma fluência, né, de você ler com uma fluência. Então tem algumas fontes que às vezes passam batidas para a gente, assim, mas mudam completamente a perspectiva que a gente tem quando a gente tá lendo, né?
Exatamente. Tem, não sei se alguém já estudou tipografia aí, mas tem tipo fonte com serifa, fonte sem serifa, slab, tem fonte escrita à mão, assim. Cada uma delas, ela traz uma vibe diferente. E tem subcategorias também, né? É muito interessante isso. Eu vou colocar um link nas show notes de um diagrama, assim, com tipos diferentes de fontes e o que elas trazem de sentimento, assim. É bem interessante. Que é isso, né? Uma coisa que eu piro muito, que talvez seja uma coisa meio de velho, você vê como as coisas são feitas, assim, no sentido de que
sim,
nada é à toa, né?
Não.
Tudo tem um sentido por trás, a gente não chegou em 2025, assim. Inclusive, um problema que eu tava, voltando ao assunto do Metal Gear aí, que eu tava falando com o meu irmão, né? Tava falando, não, meu irmão tem 20 e poucos anos aí. Falei assim, você tem que jogar os Metal Gears clássicos. E ele tava falando, não, mas é muito, muito velho, né? Só jogo se for moderno. E eu fico batendo o pé, assim, falando, cara, você tem que entender onde nós chegamos, né? Você tem que entender a história das coisas. E é engraçado que tem gente que não tá nem aí, né? Tem gente que olha mais pra frente, o presente e o futuro, e tem gente que tenta entender mais o passado, assim. Onde você se coloca nessa categoria, Luiz?
Dá vontade de bater, né? Quando a pessoa usa o argumento de que o negócio não é moderno pra, tipo, depreciar a parada, né? Tipo, como assim, gente? Tipo, a coisa ou é boa ou não é, sabe? Tipo, é importante ter esse discernimento estético, entender as limitações daquele tempo, entender o quanto, por exemplo, vamos falar sobre Metal Gear, o quanto Metal Gear foi uma parada visionária e é até hoje, né? Tipo, eu acho que são características, né? A tecnologia não define uma melhora, não necessariamente é uma evolução, ela é só um facilitador, mas às vezes as limitações de uma tecnologia que ainda não existe proporcionam você a elaborar coisas assim que são incríveis, né? Tipo, vamos pensar em IA, né? Até existir IA, as pessoas pintavam, né? Cada época de uma forma diferente, né? Pintava, tinha que fazer a própria tinta. Antes da fotografia, a pintura tinha essa pegada de você registrar uma cena histórica ou um retrato de uma figura importante. E porra, você tinha técnica, estudo, né? Não se vai jogar simplesmente isso fora porque agora existe fotografia. Né? E o lance da fotografia na história da arte foi muito interessante, porque libertou o artista de se preocupar com a realidade e buscar outras formas de expressar essa pintura, assim, enfim. E a tecnologia é um pouco isso, né? Cada época tem seu paradigma e a gente vai... O artista, né? Os artistas e as pessoas que lidam com indústria do entretenimento, ela vai se desenvolvendo a partir desses novos paradigmas que vão abrindo, né? As coisas sempre vão coexistir, entendeu? Pintores tradicionais existem até hoje e é do caralho, tipo, é super importante que tenha. Ao mesmo tempo, é muito legal você se libertar da técnica, dessa ditadura, né? Do rigor, assim, né? Você descobrir sua própria forma de fazer algo. Mas é importante também ter pessoas que são apegadas a essa materialidade, esse old school, assim.
Você falou da inteligência artificial, agora me fiquei perguntando. Você, como artista, você se sente ameaçado pela inteligência artificial generativa?
Ah, cara, eu ainda não penso, assim, eu não sei exatamente o que que eu não tenho uma opinião muito concreta sobre o que a gente tá vivendo. A gente tá vivendo uma revolução. Eu acho que, como profissional, obviamente eu vou perder trampo. Agora, como artista, eu tô diante de um novo cenário que eu não sei o que que vai ser. Obviamente vou ter que reinventar, vou ter que mudar um pouco o meu percurso, provavelmente estudar, né? Inteligência artificial, né? Mas é uma realidade, cara. A gente não vai voltar mais, entendeu? Como é antes. Então tem que entender isso, né? É óbvio que, como um profissional da ilustração, com certeza isso vai me prejudicar bastante, mas como artista isso pode me libertar de outras coisas. Ainda não sei o quê. Mas eu tô prevendo novas vanguardas que vão surgindo a partir disso. E eu acho que... enquanto eu tenho, como que eu posso dizer, uma cabeça que tá aberta pra novidade, receptiva pra aprender coisas, assim, eu acho que pode ser uma aventura muito legal também. Entender como eu posso usar essa inteligência artificial pra fazer coisas. E eu já uso de certa forma, né? De alguma forma é uma coisa legal pra ter insights, ficar pensando em com coisas, eu faço reuniões com o ChatGPT.
Gasto alguns litros de água no mundo pensando em essa tempestade cerebral, esse brainstorm de ideias para um projeto, um determinado projeto e tal. Eu tenho utilizado mais assim como essa coisa, não de ficar gerando imagem, mas de texto por enquanto, assim, mas essa coisa conceitual, assim, trabalhando conceito, ideia, como que eu posso retratar isso, o que eu posso pegar, quais são os elementos, sei o que e tal. Meio que isso, assim, já tive essa pira de trocar ideia pra decidir nome de festa. É o legal que eu nunca, assim, tipo, eu nunca sigo exatamente o que o chat sugere, mas é um caminho, entendeu? E eu acho que entendendo a inteligência artificial como caminho pode ser um negócio interessante também, né?
Sim, não, perfeito. Esse uso é perfeito, assim.
Agora você perguntou, eu sou mais o cara que valoriza o old school ou valoriza o atual? Não sei, cara. Eu acho que eu sou um cara do meu tempo, entendeu? Eu trabalho com ilustração digital, uso uma mesa de desenho, né? E eu toco também, sou DJ, eu não toco com vinil, já toquei. Se vinil fosse uma coisa acessível, se as picapes de DJ fosse uma coisa acessível, com certeza eu tocaria até mais. Já tive experiência com isso, achei uma delícia, muito gostoso. É uma adrenalina maravilhosa. Mas não é o meu caso, não tenho essa grana pra investir nisso. Só agulha já vale um computador, às vezes, sabe? Então, é muito caro. Eu fui criar, entender que, tipo, as coisas serem caras nunca vai ser um impedimento para o que eu faço. Isso que é um pouco o que o punk me ensinou, sabe? Eu não tenho dinheiro pra comprar um determinado sintetizador. Isso não vai ser um impedimento para que eu tente explorar a música eletrônica e tal. É só um meio, né? E é isso, sabe? Mas assim, eu sinto que eu tô numa fase de super saturação de concentrar tudo no digital, assim. Eu tô sentindo um certo fadiga de concentrar todo o meu trabalho no telefone, concentrar tudo que eu tenho no computador. Então eu tô percebendo necessidades de sei lá, um desejo de investir em algumas coisas que sejam analógicas ou semi-analógicas, né? Mas isso eu acho que é uma carência minha, não sei se é uma marca da nova geração. Mas eu percebo que existe um... Não sei se o seu irmão, mas parte da geração do seu irmão, eu acho que existe um certo fascínio em operações analógicas, assim, tipo, usar uma... Nem que seja uma cybershot, mas nem uma câmera de verdade, assim, mas eu percebo que tá tendo esse revival de cybershots, da galera usando os tech pics, assim, e entendendo a tosqueira dessa máquina como um fundamento estético pra um tipo de foto, sabe? Isso é legal também, perceber essas coisas. Eu percebo que tem gente que tá voltando a ir atrás de VHS, DVD, muita gente nova que nem era da época do CD, tá colecionando CD. Então eu sinto que ainda gera um fascínio e isso pode ser legal também. Há coexistências, né? As coisas podem coexistir. Uma coisa não necessariamente veio pra anular a outra, né?
Tá certo, boa reflexão aí. Então, Luiz, seguindo com o programa. O que você trouxe pra gente? Você trouxe uma faísca? O que é essa faísca?
Eu trouxe essa faísca aqui de 1979, já que a gente tá falando dessa coisa da tecnologia, vale mostrar aí um pouco do som do sintetizador analógico, né? Hoje as pessoas fazem música pelo computador, mídias digitais, assim, mas houve gente que teve que trabalhar com coisas analógicas e uns trambolhões gigantes no palco e tal. E de alguma forma pavimentou o que a gente entende com a música eletrônica, né? Música de pista e tal. E o Sparks, em 1979, era uma banda
uma banda que era uma banda de rock, na verdade, uma banda glam. Só que em 1979 eles tiveram a ousadia de mudar totalmente o que eles estavam fazendo, já que eles nunca tiveram sucesso comercial. Eles falaram, pô, já que a gente nunca vai ter sucesso, vamos fazer o que a gente quiser. E eles chamaram um cara chamado George Moroder. Quem é fã de Daft Punk deve saber quem que é, ou quem gosta, né, de músicas oitentistas, sintetizador, sabe? É um grande produtor de música disco music da Itália, que teve a grande consagração, né, trabalhando com a Donna Summer na faixa I Feel Love, né, que é até hoje uma das coisas mais impressionantes em disco music, que teve essa junção, né, do groove disco, que sempre foi uma coisa negra, com a música eletrônica europeia, e criou uma fusão muito foda, que é influência em tudo, né? E os Sparks, né, esses irmãos Sparks, os caras ficaram loucos quando ouviram isso. E falaram, pô, acho que a gente vamos chamar esse cara aí pra produzir nosso som, vamos ver se ele topa. E ele topou, o Giorgio topou fazer a produção desse disco. E daí nasceu o álbum Number One in Heaven, que já, pelo próprio nome, já é uma ironia, né? Porque estamos falando de uma banda que sempre flertou com o sucesso, mas nunca chegou no sucesso, né? Tipo, nunca foi uma coisa de lotar estádios e tal. E eles sempre fizeram disso um tema das músicas dele, né? Um certo humor interno, né? E esse humor interno foi eternizado nesse disco, que é um disco que influenciou muita gente, assim. Foi o pulo do gato deles, assim, ó. A hora que eles ligaram foda-se pra tudo foi a hora que tudo mudou. Não pra banda, mas pra música, né? A banda não foi famosa, mas quem viu esse disco... Esse disco, indiretamente, ele foi as bases de coisas incríveis que foram acontecendo posteriormente nos anos 80. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa banda, porque eu tenho muito carinho sobre Sparks. E daí a gente continua essa conversa depois de ouvir a faixa que abre o disco, que é Tryouts for the Human Race, de 1979.
Ok, bora de som. Thank you. É isso aí, pessoal. We are back, baby. Então a gente ouviu aqui o Spark com Tryouts for the Human Race. Luiz, você falou bastante, mas eu sei que você tem mais pra falar ainda. Conta aí sobre a banda Sparks.
É engraçado que o nome deles era pra ser Ralph Nelson, daí acho que o produtor, né, e também compositor lá, o Todd Rundgren, ele sugeriu que a banda mudasse o nome e eles meio que fizeram um trocadilho com aquele, com um grupo de comédia que tinha os Irmãos Marx, né, só que daí virou Irmãos Sparks, né, que é brincando com essa coisa de... que você falou, né, da faísca, energia, né, esse brilho aí pra eles. Daí só que eles acharam meio pai ficar usando Irmãos e ficou só Sparks no final das contas, né. Cara, é uma banda que começou lá em Los Angeles, assim, tem uma outra viagem, né, enquanto todo mundo tava nessa coisa solar, Beach Boys, praia, não sei o quê. Eles sempre tiveram uma pira mais europeia mesmo, inclusive eles só conseguiram um certo sucesso na Inglaterra, porque eles eram muito ligados em cinema, eles estudaram, acho que na UCLA, né, e eles não eram pessoas também da música, assim, é um pouco parecido com a trajetória do Divo, assim, sabe, de a música acontecer, assim, né, porque eles eram mais ligado a essa coisa do humor nonsense, nouvelle vague. Eu acho que o sonho deles era fazer a trilha sonora de um filme. Acho que até ia rolar uma coisa assim, agora eu não lembro qual que é o diretor. Acho que eles iam trampar com um diretor fudido lá, o Jacques Tati, sei lá. E no meio desse processo as filmagens acabaram e isso também desmotivou muito eles, assim. Então é uma banda que sempre flertou com sucesso, mas nunca chegou lá, né? E é muito interessante, porque é uma banda que existe até hoje, tem um monte de disco, passou por várias coisas, assim. Eles começaram bem glam rock, que é coisa com meio visual, como que eu posso dizer, um visual meio feminino, né? Qual que é aquela palavra que a galera usa, que não é não binário? Antigamente eles falavam outra palavra. Como que chama? Quando a pessoa não é nem um, nem o outro. Essa ambiguidade sexual, como que chama? O David Bowie era...
Andrógeno.
Esqueci já o nome da palavra. Andrógeno. Então, eles exploravam essa visual andrógena e tal. E eles passaram... Tiveram coisas muito carregadas de influências de ópera rock, né? Então tem muita coisa de... Até umas brincadeiras com temas de música clássica e tal. Eles tiveram um flirt com o progressivo, depois eles viraram bem hard rock. Eles meio que passaram por todos os movimentos do rock nos anos 70... Daí no final dos anos 80, no final dos anos 80 não, 70, né, 79 a gente tá falando. Eles estavam meio desacreditados, daí eles entraram e falaram, vamos fazer disco music, vamos chamar o George Moroder pra gravar, fazer uma coisa, vamos trair total o rock, assim, né. E é isso, eu acho que nesse disco também a banda já se dissolveu como banda e ficou só os irmãos, então foi o pulo do gato, né. Na Inglaterra eles já eram meio que conhecidos porque eles chegaram a se apresentar no Top of the Pops, ainda nessa formação mais rock, né? Eles apresentaram uma música que é um grande clássico deles, que é This Town Ain't Big Enough for Buffalo Us, né? Que virou um hit na Inglaterra e tal, e a voz do vocalista sempre foi meio diferente, meio falsete e tal. E nessa apresentação, que são dois irmãos, né? O Ron e o Russell Mael. O Ron, que é o tecladista, ele já tinha assumido um visual meio... um pouquinho mais nerd, como que eu posso dizer? Com coisa meio social, meio anti-rockstar, assim. E ele tinha metido um bigodinho meio Charles Chaplin ou Hitler, né? E a galera na Inglaterra achou aquilo genial, assim, a galera brilhou naquilo, né? Então muita gente
na Inglaterra viu os caras na TV e ficaram, tipo, chocados. Sex Pistols a Soft Cell, né? Inclusive, esse disco, que essa fase que a gente já ouviu agora, que é de 79, esse Number One in Heaven, foi, assim, as bases do movimento New Romantic, que, sabe, Duran Duran, Pet Shop Boys, Soft Cell, todas essas bandas, Human League, era disco de cabeceira dos caras, né? Influenciou muito, né, o estilo da New Wave britânica, no synth pop principalmente. E tem um paralelo também com o Divo, assim, tem muitas semelhanças, né, não só o lance da formação em escolas de arte, como também o lance deles terem essa coisa do humor, da sátira. As letras deles sempre foram meio brincando um pouco com a sociedade americana, sempre foi meio que teve um viés político e ao mesmo tempo também nonsense e tal. Então lembra muito, né, o Divo em alguns aspectos. Inclusive, muito do que eu sei sobre eles eu descobri também num documentário chamado Os Irmãos Sparks, né? De um cara chamado Edgar Wright, que é um diretor que fez o Scott Pilgrim Contra o Mundo, fez aquele Ritmo de Fuga, que eu esqueci o nome, Baby Driver, né? Que já são filmes bem musicais tal, e esse Irmãos Sparks, assim, foi um documentário muito bem dirigido, assim, com carinho mesmo de um cara que é muito fã, né? É bonito de ver, assim. A história é muito legal, é muito isso, assim, sobre a pouca frustração de nunca ter conseguido um sucesso, mesmo estando, acho que, no mesmo nível de grandes bandas do rock dos anos 70, né? Você ouve algumas coisas e fala, porra, por que isso daí não fez sucesso e o Queen fez sucesso, tá ligado? Tipo, porque tem tanto potência quanto, né? Mas não chegou a fazer grande sucesso, mas... O Queen acabou, eles estão aí, tá ligado? Existe até hoje, estão gravando discos, inclusive fazendo trilha sonora de filmes, fazendo tudo que eles queriam fazer, sendo reconhecido pelas gerações mais atuais, né? Inclusive eles têm um disco com o Franz Ferdinand, muito louco isso. Eles eram um disco junto também, e é um disco bom, apesar do Franz Ferdinand não sei lá aquelas coisas, é um disco bom. E eles tocam em festivais e tal, né? Muita gente é fã da banda. Bjork já citou também eles como grande referência, o lance dessas vocalizações meio anti-rockstar, né? Tipo, é um tipo de vocal que era diferente, né? Não é um vocal exatamente rock, é um vocal meio... com uma expressão meio teatral, né? E eles foram indo cada vez mais fundo nessa estranheza, né? E esse foi o grande legado deles, né? Esse visual, também estética.
Pois é, você falou estranheza aí, e ouvindo essa música eu pensei muito nisso, né? Estranheza, quirkiness, né? Eu não sei explicar, mas isso fugiu um pouco dessa... Pelo que eu ouvi dessa música, né? Fugiu um pouco dessa ideia do disco, do pop normal, assim. Eu senti... Como que eu posso dizer? Eu senti um certo vazio na música, inclusive. Tipo, não, sabe? A impressão que dá que não foi feito um popzão clássico com várias camadas, assim. Ele é um pouco bruto, sim, sabe? Ele até levemente humorístico pela voz, assim, achei bem interessante, viu?
Ele é bem humorístico mesmo, né? Inclusive os punks adoravam eles também, por conta do conteúdo das letras, né? Todos os punks da Inglaterra, tipo, foram no show deles, assim, tipo, quando eles fizeram uma turnê. Eles só não foram mais famosos na Inglaterra porque a gravadora não quis investir, tá ligado? Mas eles tiveram um impacto muito forte, assim, a apresentação deles na TV, todo mundo viu, todo mundo ficou impressionado, tanto com a música, a letra, quanto o visual também. Eles têm um visual extravagante, as capas dos discos deles são sempre muito provocativas, muito, muito engraçadas, assim. E tem essa dicotomia, né? O tecladista, né? O irmão mais velho, né? É um cara que é meio Hitler, meio nerdão, e o vocalista tem essa pose meio afeminada, meio com sex appeal, assim, então é uma dupla interessante. É bem legal, assim, bem cinematográfico, assim, a presença deles. E muita gente curtiu, assim, muita gente depois prestou seu devido tributo, inclusive tem uma coletânea deles que tem uma música com o Faith No More, mostrando que o Mike Patton gostava muito do jeito que o cara cantava, tal. É legal isso, sim. É da hora que eles conseguiram pegar um pouco os frutos desse legado, assim, né? Tipo, morreram na praia, assim. Então o filme é bonito porque ele fala muito sobre essa coisa da persistência, sobre, sabe, vários projetos, várias coisas que eles queriam fazer deram errado, mas ainda assim eles persistiram e continuaram, né, com essa coisa da produção mesmo, desenfreada, produzindo muito e valorizando essa coisa da constância e um pouco da liberdade que era não ter fãs, assim, porque eles não tinham que atender expectativas, assim, né? Então isso também foi uma coisa que teve aliado a eles também, né? É bem legal. Recomendo. Belo filme.
Muito bom. Só um adendo aí, você falou do Edgar Wright. Dois filmes que ele fez, talvez o pessoal conheça aí, é o Shaun of the Dead e o Hot Fuzz, que é do... acho que no Brasil é Chumbo Grosso, bom nome. Que é com Simon Pegg, né? Dois filmes de humor aí, bem divertidos. Então, esse é o Edgar Wright. Bom, falando de bandas que não tem fãs, eu trouxe pra gente dois caras aqui, ou quer dizer, duas bandas diferentes, nessa pegada. O primeiro, olha, talvez seja um sacrilégio falar que o Wipers, né, que eu tô trazendo, não tem tantos fãs, mas vocês vão entender depois do meu argumento. E logo em seguida a gente vai ouvir um saxofonista, que hoje em dia é guitarrista, chamado Norman Salan. Bora de som?
Vamos de som então, rapaziada. We'll be right back.
Isso aí, rapaziada, acabamos de ouvir uma demonstração de saxofone. E antes, o sonzeira pedrada monstra dos nossos heróis do rock alternativo, Wipers. E aí, que a gente ouviu? Conta pra nós.
Pois é, eu acho que a gente já falou, já tocou Wipers até, mas enfim, outro dia eu tava com o riff do Wipers na cabeça e eu não tava encontrando. Eu até mandei pra você, né, Luiz? Eu cantarolando.
É. Youth of America,
né? Depois que você falou, foi óbvio. Então, nessa procura, eu tava ouvindo várias músicas do Wipers e uma dessas é o Doomtal que a gente ouviu agora, que é do álbum Over the Edge, né? De 83. Que é o Wipers dá uma arrumada um pouco mais pop, você diria? Pra quem não sabe, né? O Wipers, ele tem uma diferença dele, que ele é do noroeste americano ali, né? Aquela zona do Washington, Oregon. O próprio Wipers vem de Portland, né? Então, todo mundo conhece. Ah, e o Wipers é a banda que o Kurt Cobain gostava. Sim, gostava porque eles eram mais ou menos na mesma região ali. Mostra como a geografia também é importante culturalmente, né? Essa música, eu fiquei muito impressionado com ela, porque ela traz... Ela pra mim é um hino de rock perfeito, assim, sabe? E aí que eu fiquei até me perguntando, né? Por que o Wipers, na verdade, não é mais famoso do que ele realmente é? Essa música em si tem um minuto de vocal, um minuto de introdução pra começar a vocal. As letras, né, são bem repetido. Ele fica falando lá, Levin' a Doom, tal, Levin' a Doom, fica martelando na sua cabeça. Não tem solo, que é uma coisa que eu detesto, aquele solinho no meio das músicas. A guitarra, né, que você falou em off aqui, guitarra, nossa, uns riffs pegajosos e sem a distorção, né, cara? Você não precisa socar a distorção pra ser rock. Cara, enfim, N motivos pra mim. Eu recomendo que vocês ouçam de novo com essa mentalidade, que se você fosse fazer uma... juntar num vinil e mandar pro espaço... músicas que representam o rock. Essa pra mim, Doomtown, do Wipers, estaria nela.
Sonzeira.
E logo em seguida a gente ouviu, eu não sei na verdade como se pronuncia. O inglês é uma língua muito filha da puta, que só pelo nome, só pelas letrinhas você é incapaz de saber como se pronuncia, né? Esse então é o Norman Salan com Tickets Are Free. Esse é um cara que, vou admitir, chegou pra mim via Spotify, eu não conhecia, não fazia a melhor ideia. E eu vi esse álbum chamado Saxophone Demonstrations, de 81. Então estamos mais ou menos na mesma época ali, né? O saxofone, não é saxofone, é saxa. Ele fez uma certa corruptela para indicar que o que ele está tocando é um saxofone, mas não é um saxofone tradicional, é uma outra coisa, assim. O que tem em comum com o Ipers é isso, também fica martelando na sua cabeça esse mesmo riffzinho de saxofone, assim. Bem interessante também. Eu li na Wikipédia lá que aparentemente esse álbum é muito influenciado pelo Low do David Bowie. Eu não sou um grande conhecedor do Bowie. Eu não sei se você enxerga alguma coisa aí, Luiz.
É o melhor disco do Bowie. É o melhor disco do Bowie, na minha opinião. Ele foi produzido pelo Brian Eno, ele remonta aquela época do final dos anos 70, começo dos 80, então é um disco que é carregado de influências do crowd rock. Eu acho que ainda não tem o Robert Fripp vai aparecer só em Heroes, mas começa essa fase Berlim, David Bowie, que ele se exilou aí pra tentar fazer uma limpeza aí, uma desintoxicação, que ele tava numa fase bem forte de uso contínuo de cocaína, né? E ele vai pra Berlim e a convite, acho que do Brian Eno, que descobre toda a cena krautrock lá e eles gravam alguns discos, né? Inclusive o Bowie também chama o Iggy Pop e faz produz aquele The Idiots, né, também, que é um grande clássico do Iggy Pop. E esse Low é foda, um discão, eu recomendo muito. Se não viu ainda, ouça, que é foda, tem umas tracks instrumentais incríveis. É um disco que sintetiza bem, assim, esse período, assim, fim do movimento do glam rock, né, daquela efervescência do glam rock, começo do que vai ser a estética do pós-punk britânico e um pouco a síntese também das coisas mais legais que vieram do krautrock, né, porque o Brian Eno já tinha trabalhado com o Cluster, já tinha trabalhado com aquela harmonia, né, e então você vai ver muita influência dessas coisas também e as próprias influências do Bowie mesmo, né, que vão se cruzando e criam um disco que até hoje é um marco aí na carreira dele. Na minha opinião é o melhor, junto com o Black Star, assim, são os melhores discos do Bowie.
Só pra complementar, então, o Norman Salan, que ele recentemente, acho que 2019, 2020, ele fez um som com o nosso querido DJ Shadow, o cara que fez um álbum bom.
Por que um álbum bom?
Ah, o Ed Truduce, né, o resto é meio qualquer coisa.
Eu preciso ouvir pra confirmar essa sua opinião.
Queria eu ter acertado uma vez na minha vida, né?
Não, imagina. Tá tudo bem.
Bom, rumando aqui pro bloco seguinte, Luiz, vamos falar de recomendações. Então, 1, 2, 3, vai! Recomendações!
Comece.
Eu não tenho muita recomendação não, que eu tô nessa pira do Metal Gear. Mas eu tenho uma curiosidade pra vocês.
Você escreveu... texto sobre Metal Gear, né?
Sim, eu escrevi um texto. Vou colocar nas show notes também, quem quiser ver meu review dos três. Não falei muito da história, eu falei um pouco mais do gameplay mesmo. Quem quiser ler aí, minha review dos três Metal Gear. Não, mas o que eu trouxe pra gente é uma curiosidade, que com essa brincadeira aí do metanol no álcool, eu cheguei num artigo antigo já falando da época da lei seca nos Estados Unidos. Aquela história do Al Capone lá. Vocês já devem ter visto isso, né?
Pera aí, você foi de Metal Gear pra Metal Nor.
Metal Nor. É isso mesmo. Puta merda, hein, Du? Essa foi boa, hein, cara.
Não sei. Aí, então, que, né, basicamente o governo americano proibiu o álcool, né? Porque álcool faz mal pra corrompe a sociedade. E eu descobri que o governo americano, ele pegava a bebida confiscada injetava metanol para as pessoas que conseguiam burlar a lei seca consumissem um produto que fizesse mal para elas e elas não quisessem beber mais. Então, tipo, é um caso que está registrado na história, tem... Aconteceu isso. Os Estados Unidos, o governo americano, colocou metanol no álcool. Bizarro pensar isso.
Você acha que o Tarcísio fez isso?
Não.
Pra foder as comunidades periféricas que fazem uso do copão?
Esse copão é bizarro, porque eu não tava sabendo isso aí. Meu irmão que me contou isso aí, meu primo que tem esses 20 anos.
Ô louco, mas tem faz tempo aí.
Então, tem faz tempo, mas eles me contaram, até então eu não sabia, não... Não tava ciente dessa cultura do copo.
Nunca experimentou?
Não.
Tá perdendo nada.
Eu parei no corote.
É muito ruim, cara. Copão é muito ruim. É um desperdício de whisky.
Pois. Já que tá em curiosidades, eu tenho outra curiosidade também, que o Malcolm X, ele... Ah, tinha toda aquela coisa, né, de muçulmano, etc. Ele queria ser... Dizia até que racista contra os brancos americanos, né? Eles queriam ter um... Como que é o nome daquele grupo do Malcolm X lá? Irmandade...
Black Panther.
Não. Organização para a Unidade Afro-Americana, né? Ele tinha essa parada aí. E aí só que daí aconteceu uma coisa que o fez deixar de ter ter opiniões controversas contra a população branca, que foi quando ele foi convidado pelo governo da Arábia Saudita para ir para Meca. E lá na Meca, né... Tem aquela parada que os muçulmanos têm que fazer a peregrinação para Meca uma vez na vida. E lá ele encontrou muçulmanos brancos. Que tem, né? Não é só árabes ou negros. Tem muçulmanos brancos. Muçulmanos ali do Cáucaso. Ou ali da região da Bósnia, ali, da Croácia, etc. E ele foi muito bem recebido por aqueles muçulmanos brancos. E aí ele ficou meio assim, sabe? Que talvez não seja necessariamente uma questão racial... Essa divisão talvez seja mais de religião, eu não sei, mas enfim, fica aí uma reflexão, assim, de que, olha, até as grandes mentes, elas podem ser convencidas pelo simples fato da convivência, assim, né? É tipo, é isso, sabe? Se você geralmente tem preconceito porque você não conviveu com esse tipo de gente ou esse tipo de coisa que você tem preconceito, né? Normalmente você... Uma vez que você convive com um tipo, você percebe que somos todos humanos, né? Todas as coisas são válidas. Então fica aí a reflexão.
Boa reflexão. Eu trouxe uma recomendação de evento hoje, que será ilustrado pela música que a gente vai ouvir logo a seguir. Eu tô falando de um show imperdível. Imperdível mesmo. Se você que tá em Sorocaba... tem que estar no Asteroide dia 13 de novembro para testemunhar aqui uma gig única, um encontro único que acho que dificilmente vai se repetir. Acho que nem em São Paulo vai acontecer essa junção, que é o show das Mercenárias com a banda Smack. Duas potências aí do pós-punk de São Paulo. Vai rolar numa quinta-feira. Inclusive, é um consolo para pessoas como eu que não vai poder ir no show do Massive Attack com Sepultura, já que eu não tenho dinheiro. Então eu vou estar lá no Asteroide, vou discotecar, inclusive, fazer a abertura dessa noite. E, cara, vai ser foda. Grande dupla aí. Pra quem gosta do post-punk brasileiro, a personalidade do post-punk de São Paulo não pode perder, né? Mas Mercenárias acho que é a banda que abriu os caminhos do rock em São Paulo, né? É uma banda formada pela Sandra Coutinho, Rosália, umas minas, né? E tinha o Edgar Scanduan na bateria, na primeira formação. Mas sim, era uma banda majoritariamente com formação de mulher. E em plena ditadura elas cantavam músicas como A Honra do Homem Tá no Cu, né? A Santa Igreja, que é uma música que fala sobre
esse rolê da igreja e tal, né? Inclusive com palavrões. É uma banda bem visionária, que une um pouco a sofisticação técnica, porque a Sandra Coutinho é uma excelente baixista, né? É uma pessoa que tem uma formação musical apurada, né? E ela se juntou com essa galera, né? Com essa intenção de fazer punk, mas é um punk com muito classudo, assim, um punk muito classudo. Inclusive, você vai ver a estrutura rítmica dos sons da Mercenárias, não são coisas muito fáceis, né? Tem um groove torto, assim, mas ao mesmo tempo é irresistivelmente dançante, né? Pô, foda, né? Quem não conhece precisa correr atrás pra ontem dessa banda Mercenárias. Infelizmente, no Spotify a discografia delas não tá mais disponível, mas se encontra fácil no YouTube e em outros lugares, né? Daí a banda vai estar acompanhada com Smack, que é bandaça também, né? Foda pra caralho, que tem na formação Edgar Scandurra, a própria Sandra Coutinho das Mercenárias e o Thomas Papon, que é um cara que divulgou o pós-punk no Brasil, várias coisas, e ele fez parte de várias bandas importantes também do cenário pós-punk, como Voluntários da Pátria e o Fellini, né? Então é uma super banda de pós-punk. Smack é uma super banda de pós-punk, que tem as Mercenárias, a Sandra Coutinho das Mercenárias, tem o Edgar Scandurra do Ira, né? E é muito bom, assim, eles têm acho que 3 discos e são excelentes. Então fica a minha dica aí, assim, acho que uma das maiores potências, uma das bandas mais cultes do pós-punk brasileiro vai estar aqui mostrando essa sonoridade que só São Paulo consegue fazer, e uma formação bem legal também. Então é gente grande, entendeu? Música de gente grande, som cabeçudo, oportunidade única, assim, né? Eu acho que os caras não tocam junto, não é uma banda que lança disco, assim, eles vão fazer alguns shows, né, meio que celebrando essa banda que não, já não existe mais, né? Então fiquem de olho que o negócio é foda, um legado importantíssimo pra nossa música. E é o Smack que eu escolhi aí pra gente fechar o programa do disco Noite e Dia. Eu peguei a música Não Enlouqueça. Então, por favor, gente, não enlouqueçam e venham com a gente lá no Asteroide dia 13 de novembro ver esse grande evento aí da música underground brasileira.
Exatamente. Podem tomar qualquer coisa lá que garantimos que não tem metanol.
Não, lá o negócio é chique, né? Sempre foi muito, muito trabalho. Sempre trabalharam muito certo, assim, Asteroide, fornecedores, né, oficiais e tal, né? E os drinks excelentes. Inclusive tem ótimas opções não alcoólicas. Agora você pode beber também só da italiana. Então tem pra todo mundo, tá? Bora colar e dançar com DJ Luiz Terra, Smack e as Mercenárias.
Ok, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Então vamos fechar com Smack, com Não Enlouqueça.
Não Enlouqueça.
E até semana que vem.